Sofrimento é quando Jesus não está presente.
Amém.
Porque problemas todos passam, mas não é para sofrer. Conforme a carta de Pedro diz, que nós todos no universo inteiro estamos passando pelas mesmas situações. Já leram isso, não é? Mas, não, gente, não é para sofrer, é para ficar sucumbido. Ok? Porque o amor de Deus preenche todas as coisas. É uma coisa que, assim, é um sofrimento, mas não sofre. Como que é isso? Né? Então, você vai ter que achar isso na tua vida. É um sofrimento porque você não viu a vitória ainda da situação, mas você não sofre. Não é o máximo isso?
Amém.
Mente humana nunca vai entender isso. Amém? Então, vamos fazer agora a nossa oração juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, a Cristo, aleluia, vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde chuvosa de frio, mas compensadora, porque nós viemos para encontrarmos com o nosso Deus, glória, e prestarmos culto de louvor e adoração,
amém,
ao poderosíssimo Deus.
Aleluia.
Então, meus amados, o que falta realmente na vida de um ser, né, que aceitou Jesus e nasceu de novo, é se encher com o amor ágape. Bom, existem várias formas, maneiras da gente se encher com esse amor. Uma delas é adorar, porque você viu que lugar que a gente consegue chegar, né, com a adoração. Você vai se desligando de você e o objetivo é esse. Porque a mente natural, ela quer dominar tudo, você sabe, ela quer dar um jeito, ela já planejou, ela bolou já mil coisas, ela fica o dia inteiro bolando. E se não for suficiente o dia inteiro, acorda no meio da noite ainda. Aí são ideias novas já outra, mas coisas assim absurdas, né? Então veja que Deus poderoso, que Ele nos livrou disso. Esse é o máximo.
Aleluia.
Nós não precisarmos ficar com esse turbilhão dentro de nós, com essa, sabe, esse horror. Porque isso é uma pressão que o diabo faz na nossa mente muito grande. Então isso é uma obra carnal. E que nós temos que crucificar a nossa carne, que o Senhor diz. Mas como que eu vou crucificar essa carne? Eu vou me encher de Deus. Então, o tempo que você passa com Deus todos os dias é importante. Mas veja, esse tempo que você passa com Deus não precisa ser... Ai, gente, tem tanta gente que escutou a história do pastor David. Ai, vou fazer igual. Tem gente que largou emprego. Imagina, pessoa que tem família, que tem tantos compromissos. Chefe de família, muitos fizeram isso. Largaram tudo, se enfiaram num quarto, 3 meses. Que achou que em 3 meses ia... ia assim, 3 meses... Faz quantos meses que você está orando, né? Anos, né, querido? Certo? E daí, aí o que aconteceu? Quando o Espírito Santo chegou naquele ponto, que já tem muita gente aqui que sabe, o que que a pessoa fez? Saiu correndo do quarto. Mas saiu que nem um vendaval, uma ventania. E lá é que não voltou nunca mais. Falou, esse negócio não funciona. Né? Porque foi com muita sede ao pote. Então, gente, equilíbrio é importante. Tá? Então, a sua oração pessoal, diária, que tem que ser diária, tá? Não precisa ser igual do pastor David, 8 horas. Porque você tem a sua vida, enfim. Quem tem tempo pode, mas também eu vou dizer uma coisa, não vai aguentar. Porque você não pode começar a dar para um bebê que nasceu ontem, ou alguém que ainda é muito, que é 100% imaturo, criança, infantil espiritualmente, dá, sabe, feijoada. Vai ter uma coisa, vai passar mal, vai morrer até. Não vai aguentar. Não é por aí. Então, uma dose, olha, uma dose boa é 1 hora, gente. Sabe, 1 hora, porque Jesus falou, mas vocês não oram nem 1 hora? Não conseguiram orar 1 hora, então ele deu a dica, hein? Tá? Porque ele andou aqui na terra. O Deus poderoso andou aqui na terra. e experimentou o que nós experimentamos e viveu, e além do que nós sofremos e vivemos, muito mais. Pior. Mas sempre com Deus, com o Espírito Santo. Né? E com a direção, né, do plano de Deus para a vida dele. Então ele orava. Jesus orava. Então, que certo? E ele deu a dica, ó, pelo menos uma hora. Você não pode passar de um dia sem orar. Se aconteceu alguma coisa, mas, gente, não se desconecte. Ah, não, eu levanto, eu penso em Jesus. Ah, não para com isso. Pensa com Jesus o dia inteiro. Então, vai se conectar com ele algum tempo. Então, isso é um engano, tá? Pensa o quê? Que o Espírito Santo está te chamando, teu Espírito Santo está te chamando, você não vai. Então, é um engano, tá? Então, presta atenção. Então, quando você for orar, a sua oração tem que transformar você, ponto final. Oração é isso, tem que transformar você. A sua oração está se transformando? Não. Então, não é oração, ponto. Não é bom saber isso? É lógico. Quer dizer, você vai ficar no mesmo passo do dia que você nasceu de novo? Então, a sua oração foi só naquele dia, aceito Jesus, acabou. Ah, mas eu leio aqui, eu leio. Você faz coisa da cabeça. Você não entrega. Eu não sei, tem pessoas que são muito difíceis de se entregar. Eu não sei. Eu ainda não sei explicar esse negócio, por quê? Porque todo mundo vê com seus diabos, né, gente? Tá assim, ó. Quando a gente chegou até, era muito, era, aliás, era só. Não tinha outra coisa. Porque trevas são diabos. Demônios, a mente era só demônio. Né? Toda a história dos demônios estava nas nossas mentes. Aí a gente nasceu de novo, e daí? Todo mundo tem que ficar liberto disso. Dos seus demônios, modo errado de pensar e tudo mais. E fora, gente, toda a genética que a gente traz, que sei lá, vem lá, né? Chega até Adão, até. Então, não é fácil, hein? Tá. Então, a oração tem que transformar. E eu não sei por quê, que tem gente que não se entrega. Por que que não se entrega, gente? Porque ainda não chegou naquele ponto onde está o amor de Deus. Então, a hora que você for orar, você tem que amar. Mas não é amor carnal, gente. Porque amor carnal é troca. Nós estamos de bem enquanto você está me favorecendo e não está pisando no meu carro. Pisou no meu carro, tchau, não quero mais. Não é assim que é amor carnal? Não, mas ninguém vai andar desse jeito, mas acabou. Não tem a ver. Certo? Não é assim que eu vou andar com Deus. Agora é o seguinte, gente. Teve tantas pessoas que lá no meu passado, longe, que eu morava em São Paulo... Até estava conversando com as irmãs ontem sobre esse assunto. Gente, pessoas que oraram comigo junto, particular, por 6 anos e meio. Mas nenhuma deu fruto. Mas nenhuma deu fruto. E Deus fez milagres na vida delas em todas as áreas. E o que que é isso? Nunca entregou o coração para Jesus, tá certo? Porque nunca apareceu o chamado. Nunca fizeram uma oração de verdade dentro de casa. Lá no quarto. Onde quiser. É sério isso ou não? Então, isso é horrível. Mas nunca vai acontecer nada. Você só quer assim, olha. Olha, Deus, você precisa trocar o sofá lá em casa. Tá rasgado. Ah, tá velho, tá feio. Ah, Deus vai te dar um sofá, mas isso não quer dizer que você tá andando com ele. Então, não se iluda. Certo? Ah, eu preciso de um emprego melhor. Aí chamou lá, um ligou. Olha, pra você. Olha como Deus é. Ele é bom, mas você não anda com ele. Estão me acompanhando, gente? Só vai viver de milagre e não vive da presença real de Deus? É isso que é o Evangelho. Ele nos ama, pois ele curou e fez coisas para quem nem estava ligando para ele. Lembra os 10 leprosos no caminho que ele ia indo, fora da cidade? E ele viu os 10 lá, curou os 10. Foram tudo embora, correndo, voando. Milagre. Mas aí 2, de repente, não, peraí, ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Messias. Voltaram, ajoelharam, se prostraram. Jesus falou, cadê os outros? Ah, eles se enfiaram para a cidade. Foram viver a vida velha. Então, gente, Deus faz. Ele é maravilhoso. Peraí que... Vamos orar, o que você precisa? Em nome de Jesus, Deus faz na hora. É maravilhoso. Só que as pessoas nunca andam com Deus. Gente, eu estou assim cansada de ver isso. Deus quer fazer milagre, mas é muito mais proveitoso ter os milagres e Ele presente. Então é isso que as pessoas estão perdendo, a própria presença de Deus. Então não se engana, porque para ir para o arrebatamento tem que ter a presença dele, tem que estar irrepreensível. Você tem que mudar de vida e tem que aparecer o que Deus é na tua vida. Estão me acompanhando? Não são todo dia, é lógico, a misericórdia de Deus já está escrito aqui, é despejada aqui na terra, todo dia. Porque senão o diabo já tinha acabado, mas ele sustenta o universo com a palavra, ele já disse. Ele disse que despeja a misericórdia, todo dia ele despeja. Senão nós já estávamos fritos na mão do diabo. Mas não, nunca vai ser assim. Quer dizer, vai, quando tiver a tribulação, vai. Mas a igreja é o quê? A igreja é aquele ser que vive com Jesus. Não é que ora para um milagre, para não cair a cerca da casa, que está assim e vai cair. E aí as galinhas vão passar para outro terreno. Você entende? Isso não dá com Deus. Deus! É, Deus faz. Porque Ele é Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Vocês estão me acompanhando? Então, por isso que você tem que se entregar, você tem que amar Jesus. Porque só anda com Jesus quem ama Jesus. Você não vai andar com uma pessoa que você não ama. Como é que você vai andar com uma pessoa que você não ama? Me fala. E não existe casamento que perdura sem amor? Nem por interesse, porque depois que já fez o pé de meia, tchau, vai embora. Não é assim? É lógico que é. E tudo mais, e filho. Tá cheio de filho que não ama pai e mãe, coisa nenhuma, só quer os bens e as coisas dos pais. E também, por aí. Interesse. Vocês estão acompanhando? Então ninguém vai andar com uma pessoa que não ama. Então você não anda com Jesus porque você não ama Jesus. Você só quer os milagres. Porque quem ama Jesus larga a vida para trás e vai servi-lo. Vai andar com ele, ué. Hã? Tá encaixando isso? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Então você tem que se avaliar. Eu estou entregando minha vida. Ah, não. Eu não estou entregando porque, olha, eu tenho tanta coisa, eu não posso entregar. E amanhã, então? Amanhã eu tenho tanta coisa que eu nem posso entregar minha vida a ele. E segunda? Meu Deus, segunda começa a semana. Eu vou ter tanta coisa que eu não posso entregar. Porque tudo é seu. Então você não tem Jesus. Presta atenção. Presta atenção. Por causa do arrebatamento. Eu não sei que dia que vai ser. Minha mais 50 anos não vai durar. Do jeito que tá. A hora que você começar a ver carro voando, é abrindo as asas sozinho, sair voando. Ninguém nem pilota ele, ele é tudo louco, automático. E humano se cruzando com um robô e nascendo filho. O que você acha? Tchau, já nem vai dar para ficar aqui nessa era. Ok? Esse é demônio só, andando por aí. A tecnologia vai chegar num ponto que vai ser uma loucura. Não vai precisar mais de homens. Por quê? Para se vingar de Deus. Então, veja como que você ama a sua vida e não a vida de Jesus. Porque você está preocupado com a sua vida. É o que você faz. Diz, ai Jesus, eu te amo, eu te adoro. Bim, 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 três folhinhas, tchau. Fazia o Jesus, faz isso, vai lá, isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E diabo, você não vê, em nome de Jesus. Ixi. Conversa fiada é essa? Isso é oração. Você lá se prostrou nos pés de Jesus, se arrependeu, chorou e lavou os pés dele com as suas lágrimas. Que lágrimas que brotam de você a hora que você se encontra com ele? Você não se encontra. Que lágrima nem vai brotar? Não brota nenhuma mesmo. Mas não é lágrima de mágoa, de dor, não, lágrima de amor. Vocês estão me acompanhando? Se isso não acontece mais, tchau. Você já ficou muitos quilômetros longe dele. Tá valendo? Presta atenção. O que você está largando para amar esse Deus único e verdadeiro? Esse é o Evangelho verdadeiro. Então ele está deixando bem claro, se aprontem, porque ninguém sabe. Essa palavra de Jesus está conectada com Apocalipse, porque ele diz, ninguém sabe que horas que o ladrão vem. Quer dizer, ninguém sabe a hora que ele vai chegar. Ele deu esse exemplo, porque se você soubesse, você ficava preparado. Ou ninguém sabe a hora que o Senhor vem. Então estejam com os seus olhos preparados, ou seja, esteja com a unção de Deus vivendo Deus, Jesus Cristo. Que não é na última hora que você vai comprar óleo, porque você até pode achar um olhinho ali, mas quando você vê a porta fechada, acabou. Aqui você não entra. Vocês estão me acompanhando? Então fica preocupado com o quê, gente? O que você está preocupado o dia inteiro? Se o dinheiro entrou, se o dinheiro acabou. Se vai ter mais, se vai ter menos. se aquela pessoa da sua família está bem ou não está, se está acontecendo isso, o que, que é isso? E eu precisando disso e daquilo, e aquela outra pessoa, e aquela só em função disso o dia inteiro. É sem Deus isso, completamente. Você não é máquina. Você não é máquina, você é um ser que nasceu de novo. Então, mais uma vez, eu vou frisar. Ninguém anda com Jesus se não o ama. Você só anda com quem você ama. E se você amar Jesus, você vai entregar a sua vida para ele. Porque quando existe um casamento entre uma mulher e um homem, é porque um ama o outro. Vamos falar de interesse, mas vamos falar da coisa certa. Porque houve o amor e um se entrega para o outro e larga pai e mãe. Ninguém vai casar com pai e mãe e trazer todo mundo da família, se enfiar lá no meio. E pôr a sogra no meio do casal. Pai, aí que não vai dar. Ninguém não, vai com tudo para fora. Não é não? Larga tudo para viver um casal. Isso é amor. Isso não é amor? Largou tudo? Então, você tem que amar Jesus dessa maneira. Você tem que aprender a largar tudo, que ele vai cuidar de tudo. Aí é que é a glória. Aí ele vai resolver os problemas que eu estou o dia inteiro lutando com eles. Me debatendo, igual peixe fora d'água. Morrendo, me debatendo, angustiada, porque eu não vou resolver mesmo. Vocês estão me acompanhando? E não adianta falar de Jesus. Está cheio de gente falando de Jesus e não ama Jesus. Por que não ama? Porque ainda não entregou o que tem que entregar. Não muda de vida. Certo? Mas então hoje nós vamos falar algo muito maravilhoso aqui, porque isso tudo é para você se começar a se analisar e se comparar com Jesus. Como que você está vivendo, qual é a importância que ele tem na sua vida para você cear hoje. Deus não está excluindo ninguém. A ceia é para todos sempre. A pessoa que se condena é que não ceia, mas Deus não está condenando ninguém. Por quê? Porque a ceia é para o perdão, é para o arrependimento e o perdão. Quem se arrepende tem o perdão. Valeu? Então eu tenho que me arrepender do quê? Eu tenho que saber. Eu chego na frente, ah, Senhor, perdoa meus pecados? Não, pecado, qual pecado? Né? Tem que saber. O que, que eu tenho que me arrepender, que por enquanto eu não estou sabendo. Mas nós vamos estudar aqui um pouco a palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, vamos ver o versículo 32. Vamos examinar bem esta passagem. E vamos deixar que o Senhor age nas nossas vidas, porque eu quero mostrar hoje aqui, quando a Bíblia diz que Deus é bom, que Ele é fiel, que Ele é longânimo, que Ele nos ama, nós precisamos ter essas qualidades nas nossas vidas. Então, eu vou chamar a atenção hoje dessa palavra, bondade de Deus. Tá? Porque a bondade, ela está ligada a toda uma gentileza, né? Porque quando você é bom, você serve, você se doa, você faz coisas para os outros, amém? Então, capítulo 4 de Efésios, nós vamos ver o versículo 32. Diz assim, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então ele está dizendo aqui que é para nós sermos benignos. Benignos quer dizer bondosos, porque Deus também foi bondoso conosco. Quando que Deus foi bondoso conosco? Quando ele perdoou os nossos pecados. Então veja que isso é uma qualidade de Deus, gente suprema, porque ele perdoou os nossos pecados. Nós não tínhamos chance de salvação, mas só na obra do Calvário é que nós fomos salvos. Então veja, a bondade de Deus está em ele nos perdoar para nós sermos salvos, termos sido salvos. Então veja agora o Romanos, agora vamos lá. Romanos capítulo 2, versículo 4, diz assim, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então veja, para eu me arrepender dos meus pecados, eu preciso da bondade de Deus. Veja como essa bondade é grandiosa, como é o caráter do nosso Deus, com essa bondade. Porque eu só me arrependo se for com a obra do Espírito Santo. É ele que me coloca o arrependimento. Então, se eu não tenho contato com Deus, eu não vou me arrepender de nada. Eu estou achando que eu estou indo muito bem na vida. É aí que eu quero pegar o ponto da história aqui, né, da mensagem. Porque se eu não sei do que eu tenho que me arrepender, então o Espírito Santo não pode causar isso em mim, porque eu não tenho comunhão com ele. Então, eu nem recebo essa bondade de Deus, porque ele quer me perdoar. Porque assim que eu me arrependo, ele me perdoa, eu entro num outro nível, num nível de relacionamento com ele, onde eu estou sendo abençoado e minha vida está sendo transformada. Tá? Então, entende isso, que essa bondade dele, olha, presta sua atenção, como que essas expressões dessa bondade, quais são, gente? Primeiro que ela perdoa, ela provê as nossas necessidades. Deus não é bom, ele não provê as nossas necessidades? E Deus nos protege, não nos protege nas horas difíceis? Isso tudo vem da bondade de Deus. Então, isso pertence a Deus, mas nós nascemos de novo, está dentro da nossa nova natureza. E isso tem que ser desenvolvido dentro de nós. Porque isso vem do amor ágape. Que Deus é amor, vocês estão me acompanhando? Então, às vezes a gente passa desapercebido de cada coisa na Bíblia, mas veja, isso a gente já leu tanto, mas precisa pôr atenção nisso. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância. Então, veja que outra característica da bondade, gente, é ser tolerante, tá? Então, presta atenção, são coisas que têm que estar dentro de nós. Tolerância, tá? Longanimidade. Longanimidade é paciência, gente. Deus é longânimo, ele é paciente. Porque ele tolera. Então, quando a gente não está tolerando mais, não está tendo bondade, e não pode. Nós temos que viver essa bondade para crescer espiritualmente. Outra coisa aqui, essa bondade, então, ela vai nos levando a esse arrependimento. Essa bondade de Deus, o que ela envolve na nossa vida? Ela envolve disciplina. Também entra aí dentro a disciplina. Por isso que, se eu vou me aproximando de Deus, essas características de Deus vão sendo estruturadas na minha vida. Então, a pessoa, gente, a bondade é algo espiritual. Não é essa maneira bondosa do mundo. Porque é uma bondade traiçoeira, a do mundo. Porque não é a de Deus. Porque Deus não vai falhar, certo? É diferente. Porque você é bondoso não porque alguém fez alguma coisa e você quer retribuir. Não é isso. Você é bondoso com a paciência, com a tolerância, né? O que Jesus mostrou para nós aqui andando na Terra. Mesmo que nós não estejamos sendo bem tratados como gostaríamos, nós ainda assim somos bondosos. O troco é a bondade, porque é assim que Deus age conosco. Ele não se vinga de nós. Toda vez que eu me aproximo dele, o retorno dele para mim é com bondade. Então veja que é só vantagem, né? Então é assim que nós temos que deixar o Espírito Santo nos estruturar quando nós oramos. Por isso que a oração tem que mudar a vida. Tá? Então, a pessoa que fica com o Senhor, adorando o Senhor, lê a Bíblia e se entrega, ela começa a ter essas qualidades. Não fica pensando só em si, no meu interesse, ou na minha fraqueza, ou, sabe, nas minhas limitações. Não, isso está errado completamente. Porque é sempre um crescimento. É uma mudança. Pensa nisso. Ninguém pode ficar estagnado no lugar que estava quando chegou até Jesus. Não, nós não podemos mais ser aquela pessoa. Nós temos que mudar agora. Então, isso tudo prejudica o nosso caminhar com o Senhor, porque nós estamos bloqueando Deus. Tá ok? Por isso que não tem crescimento espiritual. Porque quando está orando, não está prestando atenção no que o Espírito Santo está chamando. Ou quando está lendo a Bíblia, a palavra não está salientando a minha situação, aquela palavra que eu estou lendo, porque vocês sabem que ela cresce. Ela ilumina, ela salta da Bíblia, as letras, né? Ou se eu não percebi quando eu estou lendo, quando eu estou orando em línguas, ou estou adorando, ou vou rezando a palavra, sei lá, estou diante de Deus. Aquela palavra vem e começa a mexer comigo. Então, oração tem que ser isso, ok? Oração não é aquela coisa batida, não. É porque eu tenho que ler a palavra, eu tenho que orar em línguas, eu tenho que fazer... Ai, gente, pelo amor de Deus, é que nem você ir para o escritório e ter que fazer aquilo o dia inteiro. Senão você é mandado embora do emprego. Não é isso. É relacionamento. Vocês estão me acompanhando? Que às vezes você tem que estar tão sensível à presença do Espírito Santo que às vezes não é para você ler. Não, você tem que ler. Gente, pelo amor de Deus, por isso que não tem um método. Sabe? Como que você vai se envolver com Deus? Então você tem que ser sensível. O que, que é que ele quer que você faça agora? Não precisa ter exatamente aquilo que às vezes ele muda daquele jeito. Ele muda. Porque ele quer que você confie nele, ele que está guiando. No começo, bobinho, todo mundo, a gente faz isso. Mas depois, a gente vai aprendendo. De repente, não é para eu ler agora. Agora, não, é para eu ficar calma. Eu vou orar em línguas, bem calma, eu estou no Espírito. Ele vai começar a agir. Às vezes, até para ficar quieto um pouco, não é para falar nada. Ou então, às vezes, é para falar uma palavra, um versículo. Não sei. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que o Senhor quer. Que nós entendamos o que é essa bondade, já que Ele diz para nós, nunca te deixarei nem te abandonarei. Não foi isso que Ele disse? Eu jamais vou te deixar, nem vou te abandonar. Então, essa bondade de Deus tem que nos envolver para que nós possamos crer nele e confiar. Para entregar a vida para ele. Como eu disse, eu só entrego a vida para aquela pessoa que eu confio. Que eu amo, então eu entrego a minha vida. Tá? Então o Senhor já disse, eu nunca vou te deixar e nem te abandonar. Então essa bondade de Deus que a Bíblia está descrevendo, nós vamos ver outras partes. Gente, é assim, é indescritível a bondade de Deus. De tal grandeza que é esse... coração do nosso Deus para conosco. Então nós temos que conhecer esse coração, porque a gente também não se aproxima tanto, porque não confia que ele está amando tanto, porque eu não estou dando tanto para ele. Então eu me retenho. Não pode. Veja como que a gente sofre, já sofreu no mundo tanto, que a gente não tem condição de confiar no Senhor. Então por isso que nós temos que nos entregar, para que esse amor venha nos envolver e nós começamos a meditar nessa bondade que ele nunca falhou conosco. E ele nunca vai falhar, ele não falha. Né? Ele já começou a fidelidade dele no dia que ele nos aceitou e nos salvou. E aceitou o nosso pedido de perdão. Certo? Isso daí é o máximo. Né? Então, nós temos que entender... Eu peço mesmo que vocês comecem a procurar na Bíblia essa bondade, ou se você começa a meditar nessa bondade. Então vamos ver aqui, agora Colossenses. Vamos ver aqui Colossenses, deixa eu ver, capítulo 3. Quanto à bondade, nós podemos começar a ler então, vamos ver o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Vamos ler de novo? Revesti-vos, ele está falando para nós. Porque é para nós termos as características de Deus, ok? Então, quando você orar, a oração tem que mudar você. Peraí, eu estou lendo isso, mas eu estou falhando nesse ponto, naquele. Então, quando eu for orar, eu tenho que me entregar para esse Deus trabalhar nesse ponto. Então, eu vou falando a palavra, vou buscando e pedindo ao Espírito Santo que haja na minha vida. Eu preciso. Se você não entender que você precisa, fica difícil. Eu não consigo, é lógico que não, porque é Deus que vai operar em mim para eu conseguir. Entende isso? certo? Então nós sempre vamos precisar de Deus, eu não estou sendo assim, porque ele passa um fio imediatamente na mente. Então eu não estou sendo, então eu vou me entregar. Então veja, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos. Revestivos, pois, como eleitos. Nós não somos eleitos? Raça escolhida. Povo santo de Deus. Então, revestivos, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, como filhos de Deus, nós temos que ser bondosos. Mas, gente, essa bondade não é nada natural, não. Isso é do Espírito, entenda isso. Veja que essa bondade não é, gente, ser um ursinho de pelúcia. Não é isso. A bondade, ela é forte. A bondade não se deixa levar pelos sentimentos carnais. Ok, gente? Não se envolve com a carne, a bondade, tá? Então, quem nos capacita é o próprio Deus com a própria bondade dele. Isso é bondade. Que ele nos capacita a nos revestirmos com isso tudo que ele fez aqui. Por quê, gente? A bondade é uma das características de Jesus Cristo. Não é mesmo? Se a gente começar a estudar o caráter de Jesus, nós vamos ver que, por excelência, ele é bondoso. E mostrou e agiu aqui na Terra como bom. Sempre bondoso, né? Tá certo? Bom, agora é o seguinte. Analisando essa situação de bondade que Deus está falando para que nós sejamos bondosos, como que nós, que aqui a gente até é bondoso. As pessoas sempre tentam ser bondosas umas com as outras. Mas e lá em casa, nas portas fechadas, com a família? Nós somos bondosos lá em casa? Nós temos essas características do versículo 12 com a nossa família, com quem nós vivemos? Com quem nós vivemos? Né? Então, o que seria essa bondade? Gente, é ter uma consideração assim, suprema com o próximo. Considerar a outra pessoa. Porque quando você não considera, você passa andando, direto ou não. Você vira suas costas, se vira. Se dane agora, eu não quero saber. Não é assim? Então, isso é o oposto da bondade. Ai, não aguento mais ser boazinha. Ixi, então tá ruim, hein? Tá faltando comunhão com Deus. Mas outra vez eu digo pra vocês, não é ser ursinho de pelúcia. Então, quer dizer, eu posso ser ruimzinho? Não, não tô falando isso. Você tem que ter discernimento. Não é pra você ser bondoso com uma pessoa morta espiritualmente e andar e fazer o que ela faz. De jeito nenhum. Tá? Você pode ajudar numa necessidade uma pessoa ímpia, mas não viver o que ela vive, não andar com ela, não ter comunhão com ela. Certo? Aí sim. Ok? Estão me acompanhando? Mas vamos pegar o exemplo melhor dentro de casa, porque se a gente conseguir isso dentro de casa, aí pronto, nós vamos conseguir em todos os lugares. É isso aí que Deus está chamando a nossa atenção. Porque, gente, a sensibilidade é uma coisa, a bondade é uma coisa de sensibilidade, é sensível. Então, quem é sensível no espírito, que está escutando Deus, é sensível à bondade. Não é o máximo isso? Sim. Porque, gente, quando nós estamos no amor ou na bondade natural, é só bem a mim. Na hora, você passou da medida, eu não aguento mais, tá? Chega, se vira, tchau. Isso não é Deus. Isso não é pessoa que nasceu de novo. Nunca. Isso é carne. Isso é demônio. Então, a bondade, gente, ela pode ser manifesta ou verbalmente ou numa ação. Não é? Porque eu posso ser bondosa com a palavra, mas eu posso ser bondosa com a ação. Então, duas coisas. Gente, exercício em casa. Mas uma semana é pouco de exercício. Porque a tua alma até aguenta 13 dias, digamos. Ok? Se não tiver Deus, é só... Nem sei se chega a 13. Tá? Mas então, exercício em casa. Não tolero aquela pessoa. Não tolero a folha que cai da árvore. Não tolero o canto do passarinho. Não tolero o barulho daquele carro. Não aguento mais. Gente, cadê a bondade? Quando nós estamos com a bondade de Deus, nós temos tolerância e paciência. Porque é o amor que está operando. Você já está escutando aquilo. Você já entrou noutra. Porque a gente começa na intolerância, certo? Ninguém começou na tolerância, né? A gente sempre começou na intolerância e depois nós vamos crescendo, gente. Que tal você pegar uma reforma, parede meia com a sua casa do lado? Rádio ligado, peão cantando, falando. Segunda-feira, comentário de jogo e da música, do churrasco lá, não sei... E tudo mais, depois um briga com o outro, e depois bate, 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 faz barulho, e depois vem a máquina, depois vem o pó e vem tudo. Não é uma hora boa para você conseguir se desligar e nem saber que está tendo barulho do seu lado? Eu já fui treinada muito com isso. Então esse tipo de barulho não está me irritando, não. Acabou. Nem com festa no meu vizinho, no último sonho, eu deito e durmo na hora. Se eu acordo no meio da noite, a festa já acabou. Puxa, nem isso tem acabado. É treino com Jesus. Treino com Jesus. Então não é bom a gente treinar lá dentro de casa? Deixa aquele cara vir aqui a próxima vez que ele vai ver. Vou tacar esse balde de água na cara dele, vai ver. Dele. Isso já era, gente. Acabou, nunca mais nem pensar. Se Jesus pensasse isso de nós, nós nunca ia sair do inferno. Porque lá nós éramos merecedores do que nós estamos recebendo hoje, somos, e que Ele já tem feito na nossa vida e o que Ele tem planejado para nós. Né? Então é outro esquema de vida, Jesus Cristo e o Evangelho. Quando você não ama, você não tolera nem o cheiro de nenhuma pessoa, você já sabe disso. É falta de amor, falta de perdão, falta de tudo. É nojo. Mas é, né? Tá cabendo aí? Então, gente, vocês estão percebendo que como a gente não é nada diante dessa supremacia de Deus, um Deus glorioso, soberano, que nos aceitou com tudo isso que a gente reclama dos outros e de todas as situações, que nós somos piores. Porque se a gente chegar diante de Jesus, ah, mas eu sou muito pior do que isso aí que fez aí, que acabou de fazer. Né? E reclamando sem parar. Mas não me enxergo? Não. Claro que não, eu não entro na luz, eu estou nas trevas. Quem está nas trevas não enxerga. Quem está na luz enxerga. Mas enxerga, quando eu digo enxergar, é no espírito. Não é que esse olho aqui, você não é cego. No natural, é no espírito. Você tem que se enxergar. Por isso que a palavra de Deus é espelho. Deus diz, a palavra de Deus é espelho. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu fico com Deus, mais eu estou me enxergando. Eu quero ser mais que os outros. Não, jamais. Eu quero ser menos que os outros. Porque Jesus se fez menos, menor. Não foi isso? Um pouco. Ele se fez menor por um pouco de tempo, menor que os anjos. Não foi isso que Jesus falou, que Deus falou na palavra? Deus se fez menor. E nós queremos ser maior, hein? Tá encaixando, gente?
Amém.
E o que, que é que nós estamos querendo ser? Ainda ficar falando, né? Metendo a lenha. Que é isso, que é aquilo, que é... Né, gente? Todo mundo. É a alma. Isso aí é carne. Acabou. Isso aí tem que pôr lá na cruz e ela não pode descer de lá um segundo. Não, peraí, eu não estou tolerando essa situação. Entrei na carne agora. Peraí, com licença. Tranca tudo, vai lá ficar com Deus. até mudar essa coisa aí dentro de você. Tá precisando de muita oração. Quando começa a reclamar e reclamar e reclamar, tá precisando de oração, tá nas trevas, tá sem Jesus, completamente. Tá cheio de demônio empoleirado nos ombros, dando ordem na cabeça. É só demônio. Então isso são trevas. Não é bom saber? Trevas tá horrível, deixa eu parar com isso, essa ideia. E aí quero que Deus me abençoe. Deus quer, mas eu tenho que mudar para Ele me abençoar. A primeira benção é Ele me mudar. Não é mudar a situação, não. Ai, eu não aguento mais isso, eu vou mudar daqui. Ai, adianta sim. Quando chegar lá, além de levar os diabos daqui, ainda vai ter os que estão lá esperando. E vai ficar pior, melhor ficar aqui. Vamos resolver essa situação aqui e pôr tudo fora e se sentir bem. Se prepara. Tá valendo, gente?
Amém.
Agora, quer ver como que Jesus é bondoso? Vamos ver lá Marcos, capítulo 10. E nós já vamos encerrar, porque eu acho que essa dose está boa. Não está? Veja aqui, Marcos 10, 46. A cura do cego Bartimeu. É porque vai lá no fundo, viu? Ai, ai, ai. Espírito Santo não é brincadeira. Ele mexe com a gente, mas aleluia, porque ele nos ama. Glória a Deus pela santa palavra de Deus.
Aleluia.
Vale tudo, meu irmão. Claro, nós estamos aqui no banquete.
Aleluia.
Somos irmãos de família. Aleluia. Glória a Deus. Não, porque olha, tem dia que eu fico bufando sozinha. E ainda bem que não tem câmeras. Entenda. Só o Espírito Santo. Ei, olha. Então não adianta sair aparecendo por aí, né, gente? É isso aí. Então, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ai, gente, sabe o dia que você está clamando? Ai, Jesus, chorando, sei lá, gente. Ai, está muito difícil. E muitos o repreendiam. Então, imagina a situação dele. Para que se calasse. E eu, aqueles que ficam ao nosso redor falando, ah, Deus vai resolver? Claro que vai. Mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? Imagina a cena, gente. O povo, cala a boca, para, você está tentando, comentando todo mundo, dizer que, mas chama o almoço. Vai, tem bom, vai te atender. Jesus fala, o que você quer? Está querendo o quê? E ele, que eu te faça ainda, respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então, ele chamou de mestre, recebeu, ele reconheceu que ele é o Messias. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então veja que bondade de Jesus aqui, que não ficou, mas peraí, quantos anos faz que você está certo? Mas você não trabalha nem um pouquinho? Ah, mas ninguém te ajuda? Como que é? Ai, né? Então bondade já não é isso. Não é assistência social, ok? Que assistência social é um inquérito só, para ver se vai dar ou não. Deus não. Então a bondade, que é a bondade de Deus que nós temos que ter, não interessa. É bondade, como eu disse, gente, é além de ser uma gentileza, ela é assim, é, sabe, ter uma consideração pela pessoa. Pode ser o inimigo. Tem que ter uma, só tendo Jesus aqui dentro, né? Que inimigo é para sentar o salto na cara, né? Não, não é. Tá? Então veja como que Jesus não fez nenhuma pergunta para ele. Mesmo que nós não tenhamos, assim, na situação, de repente, que a gente está vivendo, né? Motivos para sermos bondosos, temos que ser e ponto final. Né, gente? Muitas vezes a gente é indo muito bem, fazendo muito, sendo bom para as pessoas. Ah, deixa lá, já meteu o pau. Não, mas o que você quer? Vontade. interessa. Pera aí, de repente o coração começa a endurecer. Por quê? Não, eu não sou Deus, não vou salvar ninguém. Não, não é questão de salvar ninguém. Deus está fazendo o teste. Por que, é que eu não estou fazendo mais isso? Porque eu saí da presença dele. Voltei a ser o que eu era. Certo? Então, por isso que não pode ficar um dia sem orar. Não, você quer saber? Já me enjoei, viu? Já cansei de ser bom. Que horror. Saiu de Deus, hein? Voltou a ser o que era. Trevas. Tá andando, você tá andando mesmo, viu, Cuidado? Ninguém quer ouvir falar isso, né? Toda vez que nós somos bem ruinzinhos, nós estamos andando com o diabo. Eu, hein? Vamos pôr esse bicho fora. Vocês estão acompanhando, gente? É, porque você vai ter um discernimento, porque, como eu disse, a bondade, ela é sensível. Para ouvir Deus, você tem que ser sensível no seu espírito. Então, você está conectado. Você sabe muito bem. Se Deus quer, ele está insistindo com você. Sim ou não? Já sabe? E não adianta bufar. Tem que fazer. Tem que ser bom. É? Então vamos pensar agora. Vamos então aqui, que vai ser o teste. A nossa situação em casa, com a família, com os irmãos, com o patrão. Quem é empregado tem um patrão, um chefe. Como que é a nossa situação com as pessoas? Se nós somos realmente bondosos. A minha vida melhorou depois que eu comecei a ser bondosa com meu marido. Porque veio tanto impedimento, mas eu estava aprendendo, não tinha ninguém me ensinando com tanta clareza. E como eu entendo hoje. Mas eu nunca larguei de buscar Deus. E naqueles momentos Deus foi me ensinando, então, como ser bondosa. Paciente, tolerante, saber servir, doar-se, ficar quieto, enfim. E abençoar, e abençoar, e abençoar. Isso reverteu toda a história. Né? Tá valendo? Porque quando você começa a deixar esta condição de bondade fluir do seu coração, porque a sua natureza é igual à natureza de Deus, pertence à natureza de Deus. Então nós temos condição de sermos bondosos como Deus é, e nós vamos ser muito gentil com as pessoas. Gentil é o quê? Pensa nisso. Pô, você está num ônibus lotado e... Vem cá, eu tenho 68 anos. Entra lá uma pessoa, ela pode ter 50, mas está toda estrupiada, está até de bengala. Não interessa. Tá, eu vou dar meu lugar, vou ficar em pé. E a coisa que quase não se vê hoje. Aí eu primeiro estou exausto, pelo amor de Deus. Meu pé está doendo, minha coluna... Ai, bom, você está pior, hein? Cadê Jesus? Você está cheio de problema, por isso que a sua coluna dói, o pé dói, o fio de cabelo dói. Então, você nem tem condição de ser bondoso com ninguém, porque tá esfarrapado. Tá valendo? Quando eu vou ficando na presença de Deus, eu vou adquirindo a força dele, a condição dele, justamente, para eu viver essa bondade. Ah, eu tô exausta. Isso é péssimo. Exausta. Está sem Deus completamente. Isso é uma condição carnal. Isso é perigoso, até mata. Dá doença séria. Tá valendo? Está completamente. Então, gente, é como eu disse, tem que aprender a se entregar. O que é essa oração? Você não muda nunca. O que você não quer entregar? Você tem que mudar. Tem que mudar ritmo de samba para valsa. Você entende? Não, você tem que mudar. Você tem que entender que você tem que mudar. E você bem que sabe. Mas você não quer. Por quê? Desobediência, não quer se entregar. Não está amando Jesus, está podendo entregar, não confia. Viu, hein? Não vou me entregar, não, porque eu sei desse Jesus aí que vai cuidar de mim. Tá certo, gente? Então, é nessa condição de entrega que nós vamos, sabe, termos vigor, força. É do espírito também. É uma condição espiritual, não é carnal, não é da alma. Porque a alma, né, gente, ela precisa ficar descansando direto. Tá? Então, gente, a família, vamos começar lá em casa, é isso daí. Como que é o seu trato? Como que é a sua condição? Ah, mas olha, não me venha perguntar como é que vai resolver o problema da sua casa. Eu não sou o Espírito Santo. Isso aí você vai se entregar ao Espírito Santo todo santo dia. Você vai lá, o Espírito Santo se habita em mim, você começa um relacionamento com ele para ele te levar até Jesus. E ele vai mostrar para você o que você tem que fazer. Né? Ele vai fazer. Eu tenho a palavra. Como é que Jesus agiria na minha situação? Por isso que eu li a Bíblia, porque a palavra diz, ande como Jesus andou, né? Lá em João, 1 João. Como ele andou é para nós andarmos e vivermos aqui. Então, como que Jesus iria fazer nessa situação? Imagine ele lá dentro andando, dentro da tua casa. O que, que ele ia fazer? Ô, oh, vamos parar, gente, oh, eu não aguento mais, tá? Vocês estão me enchendo. Isso nunca. Não! Não é assim que ele ia resolver. Ou ele não ia falar nada. Ele ia entrar na dele, ficar lá junto com o pai, né? Porque ele não se envolvia, não. Com coisa que não interessava, ele não se envolvia. Mas como que ele tratava? Como que tinha que ser? O relacionamento. Certo? É você estar de bem, gente, com você. É isso aí, entendeu? Você está de bem com você? Você está de bem. Você tem que estar de bem com você. Está se sentindo bem? Está bem? Está tudo bem. Agora, assim, ai, ai, que... amanhã, assim, não é assim. Então, não está de bem com você. É equilibrado. É sempre a mesma coisa. Né? Então, gente, a bondade vai nos dar a condição de reconhecermos e darmos valor à outra pessoa. Porque ela é santa, ela vem de Deus. Como Deus disse, eu não penso mal de você. Então, não deixe os pensamentos ruins ficarem te atormentando e agindo na sua vida para você não ser bondoso. Você tem que deixar a palavra de Deus agir em você para te estruturar e você andar na bondade. Então tem que ler Bíblia. Tá valendo? Isso é uma coisa séria, porque isso a gente vai falando já para quem está andando para ir crescendo espiritualmente. Né? Então é a chamada de Deus para nós agora, nesse minuto, é essa. Vamos mudar o ritmo da nossa vida para sermos bondosos. Nós temos que estar bem e feliz dentro da nossa casa. Quando você estiver feliz dentro da sua casa, acabou, gente. Você não deve satisfação para mais ninguém, nem para o mundo, você está andando muito bem com Jesus. Então, busca isso na sua vida. O que interessa é você estar bem. Que daí você tenha paz, você está tranquilo, está tudo ok. Tá? Então, aleluia. Pai glorioso, te adoramos e agradecemos, Senhor, esse culto nessa tarde. Com a Tua presença, com o Senhor, com o Espírito Santo e a Tua palavra viva. Senhor, se manifestando em nosso meio todo o tempo. Nós te agradecemos por isso e pelos milagres, pelas curas feitas, Senhor, das enfermidades que foram saradas, Senhor, e situações emocionais e tudo mais. Tudo que o Senhor fez aqui, Senhor, e também a vida espiritual, a condição que a Sua graça despejada trouxe para aqueles que estavam presos em alguma área e o Senhor rompeu para que haja entrega, Senhor, devida em nome de Jesus. Por isso, eu agradeço o Teu sangue, Senhor, que nós já clamamos no momento da comunhão, Senhor, sobre todos aqui, sobre o lar de todos, sobre todas as famílias, as finanças, Senhor, os trabalhos e também, Senhor, sobre o futuro de cada um. Protege a todos. Senhor, eu agradeço de todo o coração você agindo aqui. Mas eu peço, Pai, que o Senhor abençoe o que não foi dito aqui. Que o Senhor abençoe a oração que foi feita no coração de quem fez. Senhor, se não foi falado aqui ainda, que o Senhor age agora para responder, Pai. Em nome de Jesus, que ninguém vai sair daqui sem o que precisa, o que veio buscar. Porque você está aqui presente. Por isso nós te agradecemos e Espírito Santo, nós te bendizemos. Você conduzindo esse culto desde o princípio. Nós te louvamos, Senhor, pela sua presença aqui conosco. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e nós vamos relembrar a sua palavra que você diz para nós todos os dias. Não andeis ansiosos com nada. Não tenham medo de nada. Lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de vocês. Obrigado, Pai, porque o Senhor está cuidando do mínimo detalhe de cada vida aqui. Nada foge ao teu olhar e ao teu poder e à tua glória. Por isso nós te agradecemos e nós tomamos posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está cuidando dessa assembleia, Pai. E de quem vai ouvir este áudio com este ensino, essa oração também vai atingir lá. E eu creio que o Senhor está revertendo situações e casos. Por isso eu te louvo, Pai, por esse cuidado que você tem conosco, que são os teus filhos. Em nome de Jesus. Mas, Pai querido, nós temos sim um cuidado que é especialíssimo. É em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a Assembleia Santa diz...
Amém.
Aleluia. Glória a Jesus. Amém.